You know, I was wondering, you know, if you could keep on it, because
it's a little nonsense.
The force, it's got a lot of power, huh?
It's a little nonsense. Eu olho sempre, toda vez eu olho o fone e toda vez eu fico tentando imaginar o que, que ele tá falando. E, tipo, eu nunca vou ver. Eu jamais vou atrás do Google pra saber o que ele tá falando. Assim.
Eu não vou jamais responder você enquanto não tiver o...
Não.
É, eu fico quieto.
Eu fico quieto,
tô
esperando
falando,
a música rodar, pô.
É o Cold Open, gente. Vocês não aprenderam nada comigo?
Mas o Cold Open é antes do opening. O opening
que eu ainda não abri.
Mas a abertura da semana já foi.
Mas vamos lá, 1, 2, 3. E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco. O seu programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Barbs. Estou aqui com o Renan Martins Ruverson.
Olá.
Numa outra posição hoje, né?
Eu mudei, resolvi variar.
Dá uma variada. É sempre bom mudar de posição, né? Pra não ficar na rotina.
Isso.
A famosa rotina. Thiago Cadinho.
Olá.
Tudo bom, senhor
Tudo
Thiago?
Tudo bem.
Como
Tudo
o senhor
ótimo.
Está hoje?
Eu estou muito bem.
Se eu tivesse...
Em nome de Odin.
Se você colocar uma gravata... Aí sim você vai ficar parecendo o John Oliver. Hoje eu passei a acreditar em quem disse que você parece com ele. É,
considero um elogio, vontade. Inclusive.
Sim, grande John Oliver, que mostrou que o Temer é pior que o Putin nessa última semana. Grande momento. E sempre ele, Leandro e a mim, todos nós aqui ao vivo no estúdio Estúdios.
Estúdios.
Estúdios Ócrates brasileiro. Ah, maluco. Você não esperou terminar de falar. Da Central 3 ou no Personal On Demand Broadcast, na hora, momento e lugar que você quiser. E o nosso convidado dessa semana, uma semana de aliens, ninjas e zumbis. Cardinho, você que é poliglota.
Pronto.
Como é zumbi alemão?
Faço a mais remota ideia. Poliglota é ótimo, adorei poliglota. Malemar, o sujeito fala espanhol, além do inglês e do português, que dirá poliglota?
Fala zumbi em espanhol.
Não faço... Muertos-vivos.
Muertos-vivos. Zombies.
Zombies.
Enfim, Thales Cabral, que vocês talvez conheçam como o Wes da série Manual... Oh, puta nominho também, né, meu?
É grande.
Manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis. Ou se você assistir novela como eu e o Renan assistimos.
Opa!
Né? Nós assistimos novela. O Cadinho acha estranho a gente assistir novela. Você falou isso no último programa. É,
inclusive, não. Novela que tem rock, ele não gosta.
É verdade.
Rock?
Putz!
Não, enfim,
que
é.
Isso? Que é isso?
Foi um momento de surto, perdão.
Entendi. Enfim, é o filho do Félix. Que deve estar de saco cheio de ouvir isso, né?
O spoiler é irmão do Félix. Tinha essa também.
Eita, essa parte eu talvez não tenha visto tanta novela assim.
Era no final da novela, tem essa revelação.
Filho, irmão, filho.
Rapaz.
Foi nessa ordem. Quando eu encontro o Matheus, eu falo... eu chamo ele de Matheus. E eu falo assim... oi, pai, irmão, pai. Quando eu mando mensagem é... Brother, father, brother.
Grande momento. Então é isso. Manual para se defender de aliens, ninjas e zumbis estreou nesse domingo no Warner Channel e no YouTube. Vai ficar sempre no YouTube ou só esse primeiro episódio?
Todos. Depois da exibição no canal, eles são disponibilizados no canal do YouTube.
Pô, isso é legal, cara.
Isso é legal pra caralho.
Isso é massa, né?
Isso é legal pra caralho.
Mas antes de falar sobre a série sobre a música do nosso querido Thales, que na verdade é o que a gente veio fazer aqui, não para nenhuma outra razão, eu quero dizer que eu estou empolgadíssima a ponto de querer tatuar no meu não ia caber mais do que um S, a verdade é essa. Mas cara, Matthew Vaughn dirigindo Homem de Aço 2.
Do caralho.
É a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida.
É a melhor notícia. É muito melhor. A gente publicou aquele texto sobre boas notícias do universo DC. Puta que pariu. Essa notícia estaria no abre do texto.
Sério, cara. É inacreditável um negócio
pois
desse.
É.
Então, tão inacreditável que eu realmente acho que não vai acontecer.
Também, mas...
Eu preciso ser sincero
se
aqui.
Se fosse possível, acho que tinha tido falado antes até, porque...
Não, o senhor como é. Não, do Homem de Aço 2, que na verdade não necessariamente seria Homem de Aço 2.
É, acho que esse título eles vão...
É, até porque...
Vai ser Superman não... alguma coisa.
Whatever. Seria um soft reboot?
Nossa, seria lindo,
cara. O que é um soft reboot, Cadinho? Você que é especialista em cinema.
É tipo soft porn.
Hoje... Que é isso, Renan?
Hoje vocês estão quietão, hein, mano?
Se puta controla, pariu, Renan.
Cara, mas tudo bem.
O Borbs, ele se esmoja que eu sou especialista em muitas coisas. Você que é poliglota?
Mas vamos lá, por favor.
Um soft reboot é um... Como fazer um reboot do Super-Homem? Sendo que essa porra da origem do Super-Homem já foi contada tantas e tantas vezes, né?
Não, mas eu acho que...
É tipo Homem-Aranha. Não, se for fazer a origem do Homem-Aranha de novo, não precisa.
Não, né? Basicamente vai ser o mesmo, provavelmente o mesmo ator e tal, com um uniforme novo. E não, não fala o que aconteceu antes.
Por que um uniforme novo?
Provavelmente pra ter, dar uma ideia de coisa nova.
Podiam escolher, vou falar. Não, Matt Vaughn. Pegou o Matt Vaughn, usa o mesmo esquema do X-Men First Class.
Volta pros anos 60.
Volta pros anos 60 e faz uma história, uma prequel. Foda-se, o prequel Batman vs Super-Homem. É, uma frequência. Uma frequência. Fala sobre o Super-Homem sem precisar se preocupar com o resto do universo DC.
Podia ser...
Faz um filme à parte.
Os anos 60 são a origem dos X-Men. Pode ser a final dos anos 30, que é a origem do Superman no mundo real. Pega essa.
Não,
essa...
Renan.
Mas
não.
Aí o anos 30
já. Mas vai fazer nos quadrinhos, não vai fazer um documentário,
não.
Então.
O filme se passar nos anos 30, por que não?
Porque vai escrever. Porque existe não. O tal do DC Extended Universe.
Não tem problema. Inventa que é um outro universo e foda-se.
Eu também acho. Faz um filme à parte. Não,
aí também.
Finge que o Batman Superman nunca existiu. Tudo
mas
bem.
Você imagina só que da hora que ia ser.
Pra caralho. Tá louco.
Não, mas só de cancelar o que o Zack Snyder fez.
Sim, exatamente.
Tipo, mas eu acho que a Warner não vai ter tanta coragem.
Oi?
Eu não sei se a Warner vai ter tanta coragem.
Ah, mano.
Olha.
Eu quero de coração.
Já tiraram o Zack Snyder de quase tudo, velho.
Mas apagar totalmente é uma coisa mais corajosa, não sei.
A Fox fez.
Fox.
Fez,
mas depois voltou meio.
Mas depois trouxe o Bryan Singer de volta.
Não. Trouxe o Bryan Singer, mas a história acabou ali.
É, tá bom.
Não existe o terceiro.
Mas
filme
aí ele
acabou.
Fez o X-Men Apocalipse. Aí...
Sim.
Ficou uma bosta.
Pois é, exato.
Meu ponto não é esse, mas
concordamos.
Na cronologia, entendeu?
Mas a cronologia também não é o forte dos mutantes na Fox, né? Então...
Na Fox.
Muito bem. Agora, já estando um pouquinho mais calmo, inclusive, porque o ar-condicional... Ai, a frente fria vai chegar em São Paulo. Teve até evento no Facebook. Eu vou. Frente fria em São Paulo, 17 de março... 17 de março, não. 13 de março de 2017... Eu vou. Veio porra nenhuma. Veio uma briga, veio um sopro. Veio...
Ainda bem.
Ainda bem, Cadinho.
Eu sou um homem do calor, cara.
Eu também prefiro o calor.
Eu prefiro o calor.
Então volta pra Santos. Vocês têm praia, vocês têm lá. Eu não tenho isso. Eu sou da cidade, eu sou da Selva de Pedras.
Sei.
Selva de Pedras é a coisa mais ridícula.
Que é nome de novela.
Meu Deus, Cadinho!
Olha só!
Nossa, mas tudo bem. Já que estamos...
Fã de novela.
Nós estamos mais calmos, mas eu quero saber do Thales. Se você está mais calmo agora que a série estreou, foi pro ar, eu imagino que você deve ficar bem tenso antes, né?
Ah, eu fico ansioso, mas... Não, fico...
De boa?
É, fico tranquilo, fico com expectativas.
E no primeiro episódio, você se vendo, qual que é o esquema? O que você sente?
Não, eu já... Na novela, que foi o primeiro trabalho na televisão, era bem mais... Era sempre... Era uma surpresa maior, sabe?
Por quê?
Ah, porque foi a primeira vez que eu me vi na tela e aí você vê como imprime tudo, né? Como... Uhum. Às vezes você faz uma cena, você sai e fala, meu, fiz uma puta cena. E aí você chega e é uma bosta, sabe?
É que nem tem podcast, a gente acha que é um negócio fodido aí, todo mundo, essas bostas.
E tem o contrário também, às vezes você faz uma cena que você não dá nada e quando você chega, olha que cena interessante.
Legal.
Então, é legal isso. Então na novela eu acho que eu já sofri tudo que eu tinha pra sofrer. Nesse
e
quesito.
Agora tá...
E agora é mais tranquilo.
É que a novela é uma produção industrial ali, todo dia gravando, né? Uma coisa muito desgastante até, imagina.
Também. E você era bem... Quantos anos você tinha na época? Da novela.
18, 19.
E agora você tá com?
Tô com 23.
Deu pra dar uma crescida, aprender umas coisinhas e tal.
É.
Mas o que te deixa mais nervoso? Estrear na TV, se ver na TV ou se ouvir em qualquer lugar? Tipo, colocar a música pra jogo.
Nervoso?
Nervoso, tenso, ansioso, o que for.
Ah, eu acho que qualquer trabalho, quando é lançamento, tem aquela expectativa, né?
Tá.
Que é sempre uma estreia. Então, seja teatro, seja como série, ou seja como disco, qualquer estreia, eu acho que tem essa coisa do frio na barriga e você não sabe exatamente como isso vai ecoar nas pessoas.
E você se sente melhor em algum desses, tipo, cantando, ou no teatro, ou na TV, ou no cinema, ou seja lá onde for? Tem um lugar que você se sinta melhor, mais em casa?
Não, 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 não. Não sinto. Eu não tenho uma preferência, que todo mundo gosta de perguntar se tem preferência. Não tenho. Mas são coisas completamente diferentes, né?
Uhum.
A interpretação pra televisão, pra novela, por exemplo, é diferente pra uma série.
Uhum.
Que série é uma obra fechada, né? Então, sim, quando a gente, por exemplo, teve... A gente tinha ensaio antes de começar na pré-produção, a gente já tinha lido todos os 3 episódios. Então é muito mais legal também que você tem uma ideia do arco dramático, o personagem começa assim, com termina ali, então... E novela não, novela você não sabe exatamente se você pode morrer semana que vem.
Cada capítulo é uma surpresa.
A gente tá até falando essa questão de ser irmão, filho, não sei o que.
Então...
Isso muda a tua interpretação, imagino. Né?
A primeira vez que eu fiquei sabendo que ele poderia ser irmão foi por uma revista. De fofoca, eu tava no mercado. Aí eu vi na capa, assim.
Imagina, passando minha novela e tá ele assim, filho.
Foi irmão. E aí começaram a me mandar, uns amigos também começaram a me mandar. Ah, você então é irmão? Eu falei, não tô sabendo de nada.
Eu não li esse capítulo ainda, né?
E quanto tempo depois você descobriu que seria isso mesmo?
Ah, acho que umas 3 semanas
caralho,
depois.
Porra, velho. É. O que descobrimos então? As revistas estão certas.
Com antecedência monstro. Não,
e eles têm umas fontes boas pra caralho.
Ou não, ou eles jogaram ali, o autor achou interessante.
Verdade,
falou,
é, também
o que
uma
pode
possibilidade.
Ser também, é uma possibilidade.
Pode ser
complicado,
mas pode muito ser, na verdade.
É, é verdade.
Chega muito em cima, né? O que você tem que fazer, gravar. Os roteiros.
É, né? Não, às vezes. Meu, eu cheguei a gravar cenas às vezes no domingo e ia lá segunda.
Nossa, caralho, mano.
Então poder ler tudo tipo antes, saber tudo, eu imagino que seja um alívio enorme, né?
Ah, eu faço roteiros desse podcast meia hora antes.
É verdade,
justo,
é surpresa também.
Não é...
É quase
esquema novela.
Esquema novela, é, exatamente. É bem parecido, inclusive, com tem dramas e não sei o quê. You, The Ocean and Me é o seu primeiro single?
Segundo.
Segundo, sim, mas do mesmo álbum ou...
É, do mesmo. O primeiro se chama Sad Boys Club, foi lançado em dezembro do ano passado. E agora esse é o segundo.
Sad Boys Club, eu preciso perguntar, tem alguma coisa a ver com emo?
Não.
O emo tá voltando.
As pessoas devem te perguntar isso, né? As pessoas devem te perguntar isso.
Cara, ninguém nunca me perguntou isso.
Olha aí!
Jornalismo. Não, mas essa, eu tô percebendo isso. Tá tipo uma galera querendo a volta do emo.
A galera tá querendo uma volta de muitas coisas, na verdade.
Você que é especialista em música.
A galera tá querendo a volta de muitas coisas, na verdade.
Mas por que as pessoas querem a volta do emo especificamente?
Cara, porque acho que é cíclico, né? Da mesma forma que tem gente que cultua os anos 80 até hoje, por exemplo, começou toda uma releitura de anos 90 tem algum tempo, e agora é natural que as pessoas já tenham, sei lá, eu cheguei a ver comentários num vídeo, acho que era do Good Charlotte, ou qualquer, uma banda nessa pegada, e que tinha uns caras, uns moleques, na verdade, dizendo assim, porra, esse tipo de som era muito da hora, queria muito ter nascido no começo dos anos 2000. Caralho, mano! Tipo, uns moleques de, sei lá...
13 anos.
É, 13 anos, enfim. Então, eu queria ter muito nascido, isso era, essa época era muito foda, essa época.
É,
tudo bem que já faz 17 anos, né? Não, nossa, é exatamente, mas ainda assim, acho que é meio isso, é meio cíclico. Thales, você se enxerga mais hoje... Agora que é teu primeiro disco que vai sair, certo?
É, primeiro.
É, agora que teu disco tá prestes a sair, você se enxerga mais hoje como ator ou como cantor? Ou as duas coisas?
Achei que você ia perguntar se eu me enxergo mais emo agora. Depois de toda essa introdução...
Não, nossa... Isso aí pode ser. Isso é óbvio. Eu acho que... É isso que eu ia falar. Eu acho, inclusive, que era pra aproveitar uma. Sad Boys Club, sim, já lança... Já tem cabelo comprido, lambe pro lado, põe uma maquiagem preta, acabou, velho, é emo.
Ah, é isso? É só então uma questão de...
Eu não faço a menor ideia do que seja
eu também
o emo.
Eu não sou capaz de opinar, não sei.
Se for assim, você foi no rangão, você foi emo por um dia, lembra?
10 minutos, né?
Há 10 anos.
Ah, se eu quiser, então eu faço isso também. Eu posso pegar eu tenho... eu não tenho muito cabelo.
É naquela época que você tinha mais. Um combover pro lado, assim.
É, isso. Dá uma lambida. Mas enfim.
Qual foi a pergunta?
Se você hoje... Você já fez as suas... Como a palavra sumiu, porra.
Foda-se.
Você já interpretou, já teve lá novela, tá agora na série e tal. E o disco tá pra sair. Você hoje, você se enxerga mais como... Você vai se definir, vai no hotel. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive. Você vai no hotel, você tem que escrever sua profissão. Você vai o quê? Cantor ou ator? Ou nenhuma das duas? Põe jornalista. Foda-se.
É. Meu, quando eu vou em hotel, eu coloco ator. Mas faz tempo que eu não vou em hotel. E eu... Hoje eu colocaria músico, talvez. Não sei, acabei de vir de um ensaio, por exemplo, de teatro.
Pois é.
Então, não sei me classificar assim.
Põe artista, cara.
Artista.
Minha avó, pra minha avó existe a profissão artista. Você tá na TV, você apareceu na TV, seja artista. Lá o que você faça, você é artista. Então, acho que é uma
famoso. Boa. Profissão famoso.
Celebridade. Você se sente?
Celebridade.
Você vive?
Subcelebridade.
Você já teve alguma coisa nessa, tipo, um momento, celebridade, um famoso? Olha, não sei lá, alguma coisa assim. Já viveu isso?
Meu, teve no último dia, no último capítulo da novela, eu fiz um show no Rio de Janeiro, no quiosque da Globo, que é bem em Copacabana. E aí eles divulgaram nas redes deles, e imagina, né, a Globo alcança muita gente. E aí era antes da exibição do último capítulo, minto, era no sábado, na reprise.
Tá, tá.
E aí o show era antes. E foi bizarro, porque chegou lá e começou a parar muita gente, era aberto, né? Começou a chegar muita gente, e aí no final, assim, foi meio Michael Jackson, sabe? A gente saiu de lá e era muita gente fazendo umas coisas que eu pensei, meu, mas por que elas estão fazendo isso?
Tipo,
gritando e segurando e puxando. E a gente teve que descer pro o banheiro, ficava embaixo, assim, lá na Copacabana. A gente desceu e, tipo, foi bem... E as pessoas gritando, mas eu quero foto, quero isso, quero aquilo.
Superstar, olha lá, tá vendo? Superstar.
Foi bem assustador.
Essa galera, você acha que... Agora que tá saindo o teu disco, essa galera, você acha que você consegue atrair pro teu lado músico? A galera que te via na novela, que te vê na série, enfim. Você consegue atrair ou são coisas completamente diferentes?
Não, eu acho que tem uma parcela hoje em dia que me acompanha porque gosta do trabalho musical. Na época da novela, eu acho que era uma coisa mais... Ah, gostava do meu trabalho como ator, aí foi pesquisar, descobriu que era ator e... Ah, legal. Mas hoje em dia, quem realmente continua é porque gosta da música, se identifica.
Boa.
Que é bom, né? Acho que é mais interessante.
Sim, sem dúvida. Quando que sai o disco?
É, sai final do mês.
Percebi uns olhares aqui. Sai no final do mês.
Uma dúvida. Reza a lenda.
Reza a lenda. Tudo bem.
Reza a lenda. Aliás, falando nisso, eu vi um negócio no seu Twitter. Alguma coisa de um erro que aconteceu. Não vamos, né, muito detalhes. Mas deu um erro que mandaram a sua música pra algum outro Thales. É isso?
É, exatamente.
Que bom.
Pelo que eu entendi, isso acontece com frequência. No site de streaming. E como tá lá, meu nome artístico é só Thales.
Tá.
Como músico, acho que tem mais.
De um Thales.
E aí mandaram pro primeiro Thales que tinha.
E aí foi pra um outro Thales. Aí as pessoas estão. Peraí, esse Thales é o Thales. Não é você, Thales.
Então, dá pra ouvir a música, pelo menos?
Dá sim. Então,
já é alguma coisa.
E os direitos autorais vêm pra você, não? Ou vai pro outro Thales?
Isso é importante! Isso é importantíssimo!
Vem pra mim.
Pelo amor de Deus.
Então, tá tudo bem. O que é uma cara de um cara? Por que o cantor vai mostrar a cara? Aqueles que acham que não quer cantar só a voz, né, mano? Cara, suas inspirações, pelo que a gente viu, Beatles, The Doors e Radiohead. Minha voz hoje não tá boa.
Não tá, precisava ter gritado um pouco mais no final de semana.
Radiohead. É que, enfim. Tá faltando alguma coisa dos anos 80 aí, não tá, não?
É, não, é uma banda 60, uma banda 70 e uma 90.
Pode crer.
Pulou uma década.
Pulei.
O que seria uma banda que você acha boa dos anos 80?
Meu, talvez eu tenha pulado justamente porque... Nossa, não sei porque
eu pulei. A música dessa década é uma bosta. Ele
fala... Sempre odiei essa merda.
Não sei, sabia? Não sei porque eu pulei. Na real, assim, é isso de referência... Claro, nunca foi proposital escolher uma de 60 e 70. Né? Uhum. Mas essas três são as mais fortes, as que realmente me influenciam, assim, na hora de escrever. Você
compôs todas as suas músicas?
Sim.
Entendi.
E você enxerga essas referências dessas bandas? Se alguém que for ouvir, por exemplo, vai... Ah, tem um quê de The Doors aqui, por exemplo?
Eu acho que sim. Tem uma música lá que a guitarra é muito do universo do The Doors. E... As letras e os coros também, os backing que Tom York faz, eu acho que sim.
Boa. Ah, o Boris perguntou se é você que compõe, mas e o resto, os instrumentos é você que toca todos?
Não.
Tem uma galera com você.
Tem uma banda.
Ah. You, The Ocean and Me, qual seria a boa referência aí? Ou não encaixa em nada disso?
Pra essa? Acho que essa não. Essa não...
Vamos ver um trechinho de You, The Ocean and Me. Oh, mandei bem, hein? Te avisou na hora. Pode ser?
Pode.
Vamos lá. Você, o oceano e eu. Eu vou traduzir aqui bem chato.
Rádio dos anos 90.
Meu sonho é fazer um negócio desse. Sim, queremos ouvir. Ao vivo.
Achei que...
Ele tá fazendo. Tá vendo? Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas eu fiquei em silêncio pra ver a situação.
Porque eu falei, ele já mexeu. Leandro já mexeu aqui nos negocinhos.
Não, e a hora que você falou pra ele, que tinha avisado antes, eu pensei, você avisou pra ele colocar no Spotify.
Eu também achei que ia rolar a música aí.
Aqui é ao vivo, né, amigo? Aqui a gente
quem
faz...
sabe faz ao vivo.
Louco, bicho, esta fera.
Um trecho, isso?
E você foi no Faustão rapidamente?
Não.
Grande Faustão das Faustanetes. Vai lá, manda aí, Thales.
Apart from when they see you, from when you roll. I've waited for someone like you for so long. But there's this ocean between us that cuts our bodies and cuts our hearts. Have to deal with this Pacific drowning us. Song, and I sent it to you in a bottle of my love. It's hard to think you are beyond this point, when the blue of the sea meets the blue sky. At least the moon is the same for both of us. And I go, I take a boat to move on to the other side of row and row again.
Pessoa que eu fico realmente emocionado quando tocam ao vivo aqui. Eu fico realmente...
Fica tudo feliz.
É muito legal, cara. Sim. É sensacional.
É legal pra caralho.
Ô, Thales, como você descreve o seu som? Ou descreveria, se fosse o caso?
Teve uma vez que escreveram, que eu achei muito boa a descrição que ela fez. Essa pessoa que eu não conheço.
Quem quer que seja.
Ela falou que... Ela escreveu assim, o Thales escreve triste, mas canta alegre.
Tá.
E acho que talvez seja isso. Porque a música, claro, com todos os instrumentos, ela, uhum. Ela tem uma pegada um pouco leve, sabe?
Uhum.
Então acho que a letra ela é triste, mas...
E por que a letra é triste? Hoje eu quero falar sobre isso. Desculpa.
Hoje o Borb está...
Hoje eu tô... É, enfim. Não, mas sério, por que a letra é triste?
Não sei. Por exemplo, isso que eu,
que eu canto no New The Ocean, não acho triste.
Tá.
Então, pra essa pessoa que acha, foi ela que achou.
Ela acertou numa parte, mas errou na outra.
Ah, eu acho que é muito, muito subjetivo isso, né? O que é triste pra mim não é triste pra você. Tá. E sei lá, eu tenho uma coisa de que... Eu não sei porque que as pessoas... É, tem gente que não gosta de música triste. E eu acho que música triste... Sei lá, é música... É música.
Sim. É música...
E tem beleza, tem beleza nas coisas tristes, sabe?
Ah, sim.
Mas você nossa muito.
Sim, muito.
Inclusive,
muito.
Às vezes eu acho até que tem mais beleza na coisa triste do que... No... felicidade. É que felicidade, sei lá, cara, você...
Diz isso o sujeito que alguns programas atrás virou pra mim e disse, abre aspas, hard rock, a única música possível.
Eu não falei música, eu não falei de música triste, falei coisas tristes. Lembrei de La La Land, lembrei de Logan. São filmes tristes.
São filmes tristes.
E são muito bonitos.
Sim.
La La Land é triste, um terço dele, na verdade, né?
Mas é, essa coisa é subjetivo.
É que é o que importa, tudo bem, mas dois terços dele você fica, alegria, tá, depois você fica, puta que depressão.
Mas é aí que tá. E aí é aí que ele fica bonito.
É, tudo bem.
Hard rock. Tirando o que você gosta de ouvir, que tá no seu iPod. Nossa, não existe mais. Só o cardinho que tem iPod.
Eu ia levantar agora. Eu ia levantar agora e mostrar o meu, mas tudo bem.
O que que você ouve?
Tirando as referências?
É.
Escuto muita música brasileira também.
Uhum.
É, porque as pessoas acham que às vezes ele compõe inglês e não ouve música. Não, eu ouço muita música brasileira. É, o que eu mais tenho escutado recentemente é o último disco do The XX.
Uhum.
Gosto muito.
Sim, bem bom.
Eu gosto muito de Silva. Uhum. Falando Brasil, mano. É Silva. É muito brasileiro já. Né?
Silva.
Silva, gosto de Cícero. Gosto de Pélico. Agora a Lorde lançou duas músicas novas. Sim. Tenho escutado, gosto.
Tocou, inclusive, no Saturday Night Live dessa vez, ao vivo. E ser só Thales musicalmente tem a ver com essa galera? Você falou Silva, Pélico.
É verdade.
Cícero. Pode crer, né?
Só um nome, assim.
Tá, deixa eu falar Malu Magalhães, então pronto.
Tem dois, tem dois, né?
Ainda tem o nosso hashtag Pedro.
Hashtag Pedro.
Beijo, verdade. Pedro, grande Pedro. Sempre nosso grande amigo Pedro. Que música ele toca? Eu esqueci.
Ele toca folk music.
Folk music. Isso. Muitíssimo bem. Cadíssimo,
Pedro foi convocado, aliás. Vou deixar isso registrado aqui agora. Falamos isso com o Pedro em outras ocasiões, redes sociais, aquela porra toda.
Indiretamente.
Mas agora eu estou falando aqui, registrado, gravado. Pedro está intimado a gravar a música tema do Judão ou do Asterisco. Ele bem sabe, foda-se. Vai ter uma música tema e tá decidido.
Já decidiu.
E é isso. E ele tem que gravar.
Entendi.
E é isso, tudo bem. Indie rock é uma coisa que te incomoda, que eu sei que tem gente que não gosta desse rótulo, de ser chamado de indie. Isso é um treco que mexe com você? Não.
Não, mas eu tive essa discussão com o meu produtor, a gente queria classificar, tem essa coisa de classificar, né, eu acho um saco ter que classificar o som, mas quando você vai mudar pra plataforma, eles perguntam qual é o gênero.
Sim, é obrigatório.
E a gente ficou, rolou uma boa discussão, porque a gente não sabia exatamente o que era. Não era rock. Só rock não dá, porque daí a gente entra numa categoria de rock mesmo e não é isso. Uhum. Pop também não, então... Aí ele falou, ó, o indie talvez ajude, porque o indie é justamente que não é o pop, sabe? Uma coisa mais alternativa, que é alternativo também, né? Mas enfim...
Pois é.
Mas indie rock, não sei, não é uma coisa que me incomoda, mas... Eu não sei exatamente se é indie rock ou indie pop rock. Não sei te falar esse disco.
Classificação é complicada, né?
Classificação é complicada.
Bem complicado.
Põe emo.
Vai vender.
Vai vender. Vai, pra caralho.
Mas será que vai vender?
Cara.
Em 2017, já que
o
Zemos.
Isso que eu tô falando, o que tá. Eu tô vendo muita. Sério, muita gente. Tipo, o emo voltou. E eu não faço ideia, porque. Repito, eu não faço a menor ideia do que seja o emo exatamente. Eu sei que era as músicas. A banda que você falou.
Good Charlotte.
E tinha aquela outra. My Chemical Romance.
My Chemical Romance.
E falavam que o Evanescence era também. Tô...
Não, mas aí é um pouco de exagero. Já... Sim, falavam, mas aí eu acho um pouco de exagero.
Mas não é gótico esse?
Então, pois é. O Evanescence eu acho que é mais gótico flertando com o metal do que efetivamente emo.
Bring Me To Life.
Bring Me To Life. Que é uma música que a própria Emily diz hoje, por exemplo, que não representa em nada o que ela enxerga na vida dela e mesmo o que ela enxerga pro futuro do Evanescence. Então, assim, nem fez. Ela se enxerga mais nisso, sabe?
Você, nas músicas que você compõe, quanto... É óbvio que eu vou falar, é meio idiota, mas quanto de você está ali? Tipo, é óbvio que você compôs, né? Mas, tipo, o quanto é a experiência de fato sua, o quanto... Quão autobiográfico é o que você... O seu álbum?
Eu acho que esse disco, ele é bastante. É. Mas ao mesmo tempo que tem bastante coisa, são muitas histórias. Eu acho que talvez aí entre o Thales ator, que gosta de criar histórias, sabe? Tá. Cada música tem uma historinha, assim, tem personagens. Uhum. O disco inteiro, ele tem um conceito, então... até o próprio clipe de Sad Boys Club, ele tem uma narrativa.
Tá.
E aí, na hora de escrever, desenvolver esse roteiro do clipe, eu também já sabia o que eu queria contar, sabe? Uhum. Então, pra mim, clipe faz muito sentido. Não é uma coisa só... Ah, eu vou lançar um clipe que tem que lançar, ou eu vou estar ali cantando só. Não.
Uhum. Aliás, até aproveitando essa questão da narrativa, até algum tempo atrás a gente falou do álbum ter uma narrativa, né? Ele tem uma coesão, enfim, daquelas ideias, daquelas músicas, e muitas vezes contar uma história. O teu álbum segue essa linha ou são músicas, é ali que você pode ouvir separado e você vai entender, ou o álbum inteiro conta uma história?
O álbum inteiro, é exatamente isso. Tanto é que o álbum, ele é dividido em dois atos, tem ato 1 e ato 2. Então é bem nessa pegada de contar a história e na real eu compus já pensando pro álbum, sabe? Eram músicas pensando pro álbum. Então o título, o conceito, a ideia toda...
Qual o título do álbum?
Se chamou Utopia.
Utopia, muito bem.
Boa. Você é de Porto Alegre?
Sim.
Porto Alegre é uma cidade que é conhecida, ou pelo menos foi durante muito tempo, né? Conhecida por ser muito musical e principalmente muito rock and roll, né? Uhum. O quanto dessa herança você carregou? Ou porra nenhuma? Foda-se, eu fui pra São Paulo e lá que eu...
Foi lá que eu descobri a música. Aí.
Eu nasci em Porto Alegre e eu fui morar em Curitiba quando era bem pequeno.
Ah, tá.
Então meu contato com Porto Alegre, ele é mais... Eu tenho família lá, mas eu vou de vez em quando, assim, em datas comemorativas, sabe? Então, acho que não tem tanta influência, não. Talvez Curitiba tenha um pouco mais. Mas não sei se é...
Se
eu carrego isso, sabe?
No DNA.
Em que sentido teria Curitiba uma influência em você?
É que eu fiquei mais tempo em Curitiba.
Não, sim, mas... Porque assim, você pensa... Eu penso em Curitiba.
Pronto.
É frio. Uma coisa cinza. Desculpa, gente. Eu tô, inclusive, porque eu tô nessa. Não, mas sério, você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Tipo, a cidade te influenciar de alguma maneira, de fato. Não só, porque aí ele falou, você morou em Curitiba, ok. Mas alguma coisas que você viveu em Curitiba, você tem a ver nesse sentido? Com o que você compõe, pro que você
então,
faz
é louco,
de música.
Porque eu acabei de me dar conta que a primeira música que eu escrevi foi em São Paulo.
Tá.
Então, não sei, mas... mas eu acho que é tudo bagagem, né? Passei minha adolescência inteira em Curitiba, então... acho que eu... querendo ou não, eu carrego coisas,
São
né?
São Paulo
que eu
pode
lá.
Não ser fria, mas é cinza.
Bastante.
Hoje em dia,
então, amiga.
Mas tem essa coisa assim, de repente quando você vai pra um outro lugar e você abre os olhos, você volta e vê onde você cresceu, por exemplo, de uma forma diferente, né? Então, você imagina, aumenta a tua criatividade pra falar sobre aquilo.
Renan assim, praticamente compôs uma música agora, quando você abre os olhos, porque você... Olha,
não,
você
mas é... Um Cardinho, a gente cresceu em Santos. Quando a gente veio pra São Paulo, abriu os olhos pra várias coisas lá.
Por exemplo, agora sim estou numa cidade que é legal.
Não, abriu os olhos pra cidade, pras coisas de lá.
Sim, de lá.
Ah, tá.
Sim.
Arrisco dizer hoje que eu sinto mais falta da praia hoje que eu moro em São Paulo do que efetivamente
mas... não exagero, não exagero.
Não, eu sim,
eu adoro
mas a praia.
Daí você dá mais valor também, né?
Muito.
E
muito.
Você volta, quando você volta pra lá, não sei, quando eu vou pra Porto Alegre ou Curitiba, tem isso, a gente volta mais maduro e... Né? Você começa
mais,
a ver de outra maneira. Sem cabelo.
Ou menos cabelos, né?
Menos cabelos.
E Rio de Janeiro? Você viveu lá uma boa parte da sua vida, não, mas uma boa época ali.
Fiquei um ano.
Você curte o clima Rio de Janeiro?
Ah, eu gosto, mas assim... Foi uma experiência muito louca. Eu fiquei muito tempo no Rio com a novela, então tudo estava acontecendo... E não sei, assim, eu acho que eu não conheci muito bem a cidade.
Ele conheceu o Projac.
Ficava na Barra e ia pro Projac, então eu voltava às vezes muito cansado, decorar texto, ficava em hotel lá.
Tá.
Então, meu...
Morar em hotel, eu tava pensando, eu não sei porquê, eu tava pensando isso hoje, juro pra você. Ia ser legal morar em hotel, porque você não tinha que cuidar do apartamento, você não faz nada.
Sim, você não precisa nem arrumar cama.
Mas é, foi uma boa experiência morar em hotel ou você, tipo, nunca mais eu quero isso na minha vida?
Ah, tem lado positivo e negativo. Acho que o negativo é justamente esse. Você não tem um canto seu, sabe?
Tá. Você não se conecta com o lar.
É, e outra?
Profundo isso, hein?
Tem hora que você quer seu lugar, seu espaço. Às vezes eu queria roupa que eu não tinha, entendeu? Eu tinha que...
Tá.
Tava aqui em São Paulo. Então, mas também é uma coisa muito louca, porque assim, o hotel tem uma coisa de... Eu me senti naquele filme da Sofia Coppola, Lost in Translation, uhum. sabe? Então, meu, quando o hotel é pra ser melancólico...
Isso é verdade.
Consegue muito. E eu comecei a levar o violão pra lá.
Tá.
Falei, olha, tem momentos que eu passo aqui no hotel, eu vou começar a levar o violão. Então eu comecei a compor lá. Esse disco, ele nasceu lá.
Pô, eu ia te fazer essa pergunta, hotel, porque tem amigos meus que dizem, fãs de música, que dizem que a última coisa que o Rio de Janeiro permite musicalmente é você ser melancólico. E você deu uma outra visão agora. É. Porque tem uns brothers que falam, meu, o Rio de Janeiro é, você faz, sei lá, o Matanza, sacou?
Sim.
Os caras são cariocas, então, não. O São Paulo você consegue fazer um indie mais pra baixo, cabeçudo, deprê. Rio de Janeiro você faz uma coisa mais enérgica, então olha aí.
Uhum. Você fica...
É outra visão.
Mas também, mas isso, quem quer que tenha dito isso, olha pra fora, olha pra... Da janela pra fora, o Rio de Janeiro é outra história.
Exato, exato, exato.
Se você só... Exato. Você essencialmente trabalha. Imagina que você chegava no hotel de noite. Você não tem sol, praia. Todas essas coisas, deve ser meio foda.
Pois é.
Mas era bom, pelo menos, não ter que arrumar um quarto.
Não, mas... mas sabe quando você sente falta até disso? Você fala, não, não. Ninguém vai arrumar minha cama hoje. Eu vou...
Você bota o negócio não, aí na perturba na porta, né? Só pra chegar em casa, tá desarrumado. Chegar em casa, chegar no quarto, né?
Ô, Thales, tem... Agora, você, não sei se já terminou de gravar o Yonlu, eu não sei como
falar. Já. É, tem gente que fala Yonlu, tem gente que fala Yonlu.
Bom, enfim. Fala um pouco mais desse filme, cara. É pesado, né?
Pois velho? É treta. A gente tava falando de depressão, né?
É uma história real, né? Que aconteceu em Porto Alegre há 10 anos atrás. Não, mentira. 2016 completou 10 anos da morte dele. Mas era um menino que chamava Vinícius e na internet ele era. O nome artístico dele, ele era conhecido como Yonlu. E ele tinha 16 anos quando ele se matou. E ele se matou com a ajuda de pessoas na internet, fórum. Era bem no início da internet. No início. Claro que não, mas quando a internet ainda tava...
2006 ali ainda era bem...
Então ainda era uma coisa bem obscura, sabe?
Uhum.
E existiam esses fóruns e tal, e ele se passava, ele acessava esses fóruns e passava por um cara de 26 anos. E ele era muito inteligente pela idade que ele tinha. Uhum. Ele falava muito bem inglês e falava francês, se eu não me engano. E as pessoas acreditavam que ele tinha 26 anos. Tamanho era o repertório dele, sabe?
Tá.
E ele era um garoto muito intelectual, assim... Mas ele sofria de não sei se era depressão, mas ele sentia meio que o peso do mundo, sabe?
Tá.
Ele não entendia porque o porteiro levava a vida de porteiro, a empregada, então isso, ele carregava mesmo isso.
Uhum.
Então o terapeuta dele dizia que ele era consciente até demais das coisas, então ele não aguentava, assim. E tem esse lado, é um filme que, apesar de toda a história triste, não é sobre a morte dele, não é um filme... O Wick, que é o diretor, ele não queria que fosse... Que chegasse perto de algo sensacionalista, sabe?
Tá.
Então o filme começa, você já sabe que ele se matou. Então não é isso, eu quero ver como ele se matou. Não. É sobre um garoto que ele era muito inteligente, muito talentoso. E o filme acho que mostra bastante isso, sabe? E fala sobre esse assunto que é depressão e que, meu, a gente precisa falar sobre
sim,
isso. É muito importante,
caralho,
sabe?
Sim.
E não pode ser tabu. É porque tem muita gente... Quando comecei a estudar esse filme, eu percebi que existe muita gente ainda que acompanha a carreira dele, mas tem gente que gosta do trabalho dele e tem gente que se identifica muito com esse com as coisas que ele sofria. Então, acho que tem muita gente, sabe? A gente precisa falar disso porque no cinema, quando vão retratar os jovens, eu acho que é muito estereotipado, é muito clichê e a gente precisa falar mesmo de todos os jovens, sabe?
É, e não virar essa coisa de que depressão é frescura, né?
É, exatamente.
Depressão é frescura, é o cara que tá com preguiça de levantar da cama. Tipo, gente, não tem porra nenhuma.
Enquanto o assunto é tabu ou fica com essa história, muita gente tá sofrendo.
Pois
e, enfim, suicidando, enfim. Então, uma coisa importante
não, e é legal que também o lance da internet, né? Porque é que nem a gente conversava muito com o roteiro, a gente falava sobre tudo que aconteceu. E é louco, porque quando você sente isso sozinho, é uma coisa. No momento que você coloca na internet, por exemplo, um exemplo que o terapeuta dava, que era a pedofilia. Uhum. O pedófilo, ele acha que o que acontece é errado, o que ele faz é errado. Aí ele vai na internet e encontra um pequeno grupo que também... E aí ele, isso talvez não seja tão errado.
Tá.
E o perigo tá aí, sabe? Então a internet dá margem a muita coisa e tem realmente o lado sombrio da internet. E é importante que o filme ele discute muito isso.
A internet ela tem um negócio que eu vejo, às vezes ela te dá uma atenção pra qualquer coisa que você vai fazer, ela vai te dar uma atenção. Mas ela vai ficar 100% na internet. Não, quer dizer, 100% não, mas não necessariamente se a atenção é real. E isso é muito perigoso, cara.
É.
Porque você acha que você é alguma coisa, você acha que é alguém, aí você vai pra vida real e é porrada que você toma, assim. Isso é bem punk, assim.
Não, esse menino, ele tinha o computador no quarto dele, então os pais nem sonhavam que...
Foda, né,
é complicado, porque ele tava ali, ao mesmo tempo que ele tá seguro, tá em casa, sim, no quarto, ele tava num outro mundo, né?
Uhum. É bem punk. Quando que estreia?
O filme tá em pós-produção e não tem ainda data de lançamento, uhum, mas a previsão eu acho que é final do ano.
Mas já tem distribuidora, essas coisas, ou ainda não?
Já tem.
Muito bem. Eu não queria fazer essa ligação, mas eu vou fazer essa ligação.
Ô, pai.
Ouvi um trecho de Sad Boys Club. Sad. Meu inglês foi muito ruim. Eu vou. Sad Boys Club. Mandei bem, Cardinho?
Mandou, foi ótimo.
Você gostou, Cardinho?
Incrível. Principalmente a parte do...
Que barulho seria esse? Você que entende de... Você que é linguista. O que é esse barulho?
Isso pra mim parece uma cacatua, na verdade.
Vamos lá?
Hey little boy, why do you stay? When he was young, his father said, son, life is beautiful. Just look at the sky, and you will see, son, what I say. Fall in love with who you are. Don't ever say your real name. You can be whoever you want. Just say the right words, that you will go far and fly high like a bird. Welcome back to the Sad Boys Club. My lady, I'm here to make you feel the love. You pay me for love, and I am your boy. My body is yours. This place will be your best drug. And you will be stuck. You pay me for love, and I am your boy. My body is yours. You pay me for love, and I am your boy. My body is yours. You pay me for love, and I am your boy. My body is yours. You pay me for love. And I am your boy.
Ó, oh.
Opa!
Como diria Thiago Cardinho, que musicão da porra, né?
Musicão, mano? Da porra.
Onde veio isso?
De novo, caralho.
Eu já perguntei isso.
Que homão da porra, que musicão da porra.
O homão eu sei. Então vamos lá, de onde veio o homão?
Eu sei lá.
Mano. Ah, bom, você saiu falando, eu achei que você era o
cara. Ele não entende tudo?
Você tem memes
você
na internet.
Você que entende sobre...
sobre memes, né? Você que trabalha com redes sociais.
É verdade, tem que saber tudo.
Especialista em mitos urbanos.
Muito bem. Não tem data ainda do CD, né?
Fim do mês.
Fim do mês. Que é março, vamos lá. Olha aí.
Vocês tinham que ver os olhares, estão trocando aqui e tal.
Não, mas tudo bem, tudo bem. Pra galera saber quando... quando vamos lá, então. Pra galera saber quando sai exatamente, vai no arroba Thales...
Ah, é, pode ser no Twitter.
Thales Underline...
Thales Underline Cabral. Instagram, Thales Cabral.
E Facebook,
e Thales coisas. Daquele jeito difícil, né? TH, 2 L, Z...
É o jeito correto.
Com TH, claro.
Com TH é o jeito, TH correto. É o jeito correto. Exatamente. E aí, aliás, ainda assim confundido. Tem outro Thales com TH e 2 L's. É isso? Naquela história.
Exatamente.
Puta que pariu. Não é tipo Thiago.
Thiago é.
É normal. Não é nem no normal ter TH. TH é o correto.
É o único Thiago possível.
É a única maneira possível de escrever esse nome. Ô, Thales. Vamos supor. Você negaria fazer um filme, série, novela pra sair numa turnê?
Como é? Se eu deixaria de fazer?
É, tipo, ó, você vai fazer uma novela, mas tem uma turnê pra você fazer no Brasil inteiro, seja lá, qualquer coisa. Você negaria isso?
Ou... Tana, ré menor. Eu acho que depende do personagem, depende do... Tá. Do qual seria o trampo como ator, sabe?
Entendi.
Acho mesmo que dependeria.
E voltando a falar sobre aliens, ninjas e zumbis, segunda temporada, que eles já querem saber tudo, né? Não estreou direito a série. Mas vocês já estão... eu acho que você não vai falar, tá confirmada a segunda temporada, mas essas conversas existem, como é que é?
Existem.
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 Você já tem contrato pra isso? Tipo, não. Que nem
Marvel.
É, porque a Marvel faz três filmes, sempre, qualquer um vai ser três filmes.
Não, é que quando... É, eu acho que no caso de primeira temporada é complicado, porque se a gente tivesse uma segunda temporada, uma terceira já pré-estabelecida é uma coisa.
Tá.
Agora, a primeira é muito... é o piloto, né?
Uhum.
Praticamente, assim. Então, depende muito de como ela vai chegar no espaço dela, assim.
Uhum.
É isso. Mas existem conversas e existem ideias. Tudo eu bem. Acho... É legal que eu acho que essa série ela dá margem pra muita temporada, sabe? Muita. Sim. Mesmo. A gente se divertia muito no set, a gente falava, meu, na segunda temporada isso tem que acontecer, isso tem que voltar. E aí quando eu terminei de ler o roteiro do último episódio, eu já tava pensando, qual vai ser o gancho, né? Porque algum gancho tem que ter. E assim, e não era nada que eu imaginava e pra melhor, assim. Eu falei, claro! Claro, é esse o gancho.
Não podia ser outro, né?
Não podia ser outro, e era um puta gancho, sabe? Eu acho que as pessoas vão gostar.
Muito bem.
Boa.
Um abraço pro Luciano, que é um dos roteiristas. Aliás, muito legal, assistindo o episódio, tipo, vendo os créditos, é mó legal que você vê um monte de gente que você conhece ali, sabe?
É? Legal.
O Luciano, a Vans, tudo brother, cara. Tipo, a Camila também, da produção, conheço. Quem mais? A Fernanda também, roteirista.
Aguardamos, portanto,
o André,
convites.
O André Moraes também.
É verdade, é verdade. Fez conversamos com ele. É, guardamos, portanto, convites para interpretar zumbis e coisas que valham. Assim.
Eu quero ser um ninja.
Vai ser genial, imagina.
Eu não quero ser outra coisa que não um ninja.
Campanha imediatamente.
Qual o nome do filme com o Chris Farley? Eu não tenho nem
aquele filme. Puta, aquele filme é horroroso. Eu não faço nem questão de lembrar, cara. Que filme.
Pera, vamos lá. Google rapidamente. Chris Farley.
Mas é verdade, a gente aceita, ninja. Viu? Se quiserem convidar o André, deve estar ouvindo aqui o podcast e tal. Escuta os nossos clamores aí.
Beverly Hills Ninja. Pode ser o... Nossa. Genópolis Ninja.
Genópolis Ninja.
Já Gardens Ninja. Sensacional.
Pinewood Ninjas.
Pinewood Ninjas.
Pinewood Ninjas.
Pinewood é Ninjas. Oh, muito bom, Pinewood. É muito gostoso traduzir coisas.
Do português.
É, eu vou fazer depois, vou regravar. Vou gravar por cima a tradução das músicas do Thales e mandar pro Leandro colocar no final. Aí vai ficar lá.
O clube dos garotos tristes.
Eu, você e o oceano. Alguma coisa assim. Vai ser...
Tipo, Alfa FM, Antena 1. Alguma delas fazia isso,
Alfa,
né?
FM eu ouço todo dia pra dormir.
Pra dormir.
É verdade. Eu tinha uma ex... Que ela só conseguia dormir ouvindo isso. E aí, acostumei, né? Já faz... Caralho, faz tempo isso, velho.
Melhor esquecer, né?
Não tem problema, não. Eu ainda, até porque ainda ouço. Mas, enfim. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Mandar um beijo pra Carol. Carol Tavares. Mandou um beijo também.
Carolzinha.
Carol Tavares. Sensacional.
Beijo pra Carol.
Thales, vamos lá. Então, de novo pra repetir. Pra te ouvir, aonde? Eu sei que um você não pode falar. Ou não adianta nada de procurar lá. Mas onde tá a sua música agora?
A música, ela tá em todas as plataformas de streaming.
Tá.
Todas.
E algumas talvez não com o seu nome. Mas se procurar Thales com dois...
Se você procurar bem, você encontra.
Você encontra, exatamente. Você sabe, Sad Boys Club e You, The Ocean and Me. Ou
é, isso aí. You, The Ocean and Me.
Muito bem.
Mas todas estão... Tão...
Tá no YouTube também?
Não, no YouTube ainda não.
Muito bem, é bem legal colocar no YouTube. O clipe tá lá, imagina. O
clipe tá.
Muito bem. E aí nas redes sociais, novamente... @ Thales _ Cabral Twitter.
No Twitter, isso. Instagram é Thales Cabral.
Muito bem.
E tem o Facebook, né? Thales Cabral.
Cabral. Thales Cabral. Tá traduzindo. Tá que traduzir pros dois, tá boa língua, né?
Cabral.
Né? Putz, então é isso. Cadinho, você quer dizer alguma coisa?
Quero dizer que hoje eu descobri que eu sou Nolanista.
Nolan é verdade.
Nolanista.
É verdade.
Sou seguidor da seita de Nolan. Estou muito feliz com isso, por mais que eu nem goste assim do Christopher Nolan.
E rapidamente, duas palavras sobre Punho de Ferro?
Uma bosta. Aê, Brasil!
Renan?
Olha, só tem os 20 anos da Buffy que eu tinha que falar nesse podcast.
É verdade, né?
Não, eu achei que ele ia falar da mulher pra
frente. Eu também achei.
Eu pensei primeiro, mas não podia deixar passar a Buffy. Tem que relembrar, tem que sempre que bater o ponto nesse assunto e falar dos 20 anos. Tem um texto lá no Judão pra quem
muito
não
bom,
leu
muito,
ainda.
Muito bom texto. Gostei muito do título. O título foi a melhor parte do texto.
É incrível, né? Eu tenho essa criatividade, assim, que de vez em quando vem.
Então é isso, meus queridos amiguinhos. Essa semana temos o Bob Show com Ultimate Beastmaster, entrevistas exclusivas.
Sucesso!
E Bela e a Fera. Falarei sobre Bela e a Fera. Grande momento. E é isso, Thales. Muito obrigado por ter vindo, cara. Toda sorte do mundo. Quando for sair o CD, você avisa a gente pra gente avisar aqui também.
Aviso.
Final do mês, até dia 31 é final do mês.
É, pois é.
E é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta com ela, Leandro Leal. Um
sucesso!
Beijo. Tchau.
Tchau. Tchau.
E é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta com ela.
Sucesso! Tchau.